Entrevista da hora.
Nós vamos conversar a partir de agora com a Paraíba inteira ligada com a gente, com o secretário de Educação da Paraíba, o deputado estadual licenciado Wilson Filho, que é nosso entrevistado a partir de agora. Deputado, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui nesse dia tão especial. Boa noite.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e assistindo por toda a Paraíba. É um prazer imenso estar aqui nesse dia tão simbólico. Meu primeiro dia do professor como secretário de Educação do Estado e já demonstro meu respeito pelos nossos professores da Paraíba, nossos professores especialmente da rede estadual de ensino. Eu tenho um carinho, uma atenção, uma admiração muito forte por eles, porque são a linha de frente de tudo que a gente planeja na secretaria. Tudo que a gente pensa em fazer pelos estudantes só vira prática se nós tivermos ao nosso lado os professores. É por isso que a Secretaria de Educação, Alisson, é por isso que a Secretaria de Educação e o Governo do Estado têm efetuado gestos desde os ajustes salariais, desde o PCCR, o novo PCCR, que era algo extremamente esperado pela categoria, e nós já criamos a comissão e estamos marcando a primeira reunião para implantação e implementação do PCCR. Experiências importantes como intercâmbio de professores para a Espanha, pelo Conexão Mundo Professores. Nós temos o 14º salário, o 15º salário. Hoje mesmo, no nosso evento da secretaria, um evento interno com os servidores e professores lá na sede, eu falei aquilo que eu falo abertamente. Nós temos que ter orgulho dos nossos professores, mas acima de tudo, orgulho de todos aqueles que se dedicam pela educação da Paraíba. Nós estamos lá, suando a camisa, saindo da secretaria tarde, chegando cedo, muitas vezes dormindo mal, porque os desafios que chegam na nossa mente durante o dia acompanham a noite adentro e não nos deixa dormir. Mas tudo isso para que a gente possa não apenas finalizar um grande 2024, mas preparar o melhor ano da história da educação na Paraíba,
2025?
Que é 2025.
O que é que vai ter no melhor ano da história da educação na Paraíba, se depender do que o senhor está planejando?
Olha, Heron, nós estamos organizando fortemente e melhorando a infraestrutura das escolas. Nós temos a meta, não é promessa, mas é uma meta de trabalho, de climatizar 100% das salas de aula da Paraíba. E muita dessas coisas vai acontecer durante o próximo ano. Nós temos a formação dos professores permanente, de professores de matemática, professores de inglês, professores de português, professores da base nacional como curricular. Nós temos a formação dos nossos novos gestores através do processo seletivo que está se encaminhando, a formação dos gerentes. Nós temos toda uma programação através de uma ação nova que nós implementamos, que é o Avança Paraíba Mais Aprendizagem, focando naquilo que precisa existir, que é a aprendizagem dos nossos estudantes, principalmente naquilo que é mais básico, que é português e matemática. Nós temos a necessidade da inserção da tecnologia com a chegada dos computadores para os professores, que já aconteceu, mas com o avanço de sistemas, de aplicativos, de plataformas de redação, de plataformas de matemática, para fazer com que os estudantes absorvam naquilo que eles querem. É o dia a dia do estudante hoje, é ao lado da tecnologia, e o professor precisa ter a tecnologia ao seu lado, com a inserção da inteligência artificial. Nós temos vários sistemas de avaliação novos para ajudar a mexer naquilo que está acontecendo, a balançar a necessidade, a fazer com que os estudantes percebam que todos nós estamos trabalhando para que ele, que é o grande protagonista, exerça o seu direito à cidadania, ao seu futuro, através da educação. Tem muita coisa, Heron, que a gente está montando na secretaria por meio da aquisição daquilo que precisa. Por exemplo, já no começo do ano, nós teremos o kit escolar sendo entregue, obviamente fardamento, nós teremos todos os gestos de respeito aos estudantes por meio das ações sendo fortalecidas da nossa gerência de protagonismo estudantil, os líderes estudantis, os grêmios estudantis. Nós temos várias ações fortalecendo o Conexão Mundo. Nós já temos vários países sendo alvo, sendo foco do Conexão Mundo. Nós já estamos mandando este ano para alunos para a Espanha, Inglaterra, País de Gales, Escócia, China, Chile e vários países querendo que estudantes da Paraíba vão. Por exemplo, ontem recebi a Consul geral da Argentina aqui em João Pessoa. Então são muitas e muitas ações naquilo que é o programa, por exemplo, Conexão Mundo, o programa, o maior programa de intercâmbio estudantil proporcional do Brasil.
Secretário, o senhor assumiu no meio de uma turbulência em junho desse ano, a oposição criticando muito a educação do Estado. Recentemente, hoje, o deputado, ex-deputado Pedro Coelho Lima fez novas críticas. Como é que o senhor tem, qual é o cenário que o senhor encontrou, qual o desafio que o senhor ainda não conseguiu suprir lá na Secretaria de Educação e como é que o senhor enxerga essas críticas da oposição?
Bem, Wallace, eu te digo que jamais passou pela minha cabeça que eu chegaria e seria o grande solucionador de tudo que acontece. Isso é uma construção de um time, de uma equipe, e nós temos uma equipe extremamente qualificada, nós temos um time muito competente, nós temos um governador que é... Isso matematicamente, a gente está no dia do professor, um dia especial para a educação, então nada melhor do que falar em matemática.
Números.
Matematicamente é o governo do Estado, é a gestão que mais construiu escolas, que mais construiu ginásios, que mais reformou escolas, que mais montou laboratórios, que mais ajustou o salário de professores, que mais criou ações que promovessem o protagonismo da juventude, dos jovens, dos estudantes. Então, isso é matematicamente, na hora de comparar. Mas nós temos, e aí nós temos, um avanço e um destaque nacional no ensino integral. Nós temos 304 escolas, de um total de 596, ou seja, mais de cerca de 60% das nossas escolas já estão no modelo integral, isso é destaque nacional. Nós temos um destaque na área técnica, nós temos 160 escolas com cursos técnicos para ajudar o estudante a se preparar para o seu futuro. A gente só não pode deixar o estudante desistir da escola.
Esse integral funciona mesmo?
Funciona.
Ou é só dois turnos?
Funciona, não. Não, dois turnos.
Não, sim, dois turnos. Mas o que é que tem nos dois turnos? Não é só ter dois turnos. Funciona? O aluno lá tem o que fazer?
Tem todo um planejamento pedagógico. Tem todo o planejamento pedagógico. Mas temos o desafio. Nós precisamos melhorar ainda mais a infraestrutura das nossas escolas. Por exemplo, eu estive, logo no primeiro mês, eu estive numa escola chamada Monsenhor, lá em Patos. Me faltou o segundo...
Manuel Vieira,
melhor dizendo. Monsenhor Manuel Vieira. Essa escola, junto ao governador João Azevedo, passou por uma reforma imensa na escola. Quatro novos laboratórios foram colocados, a construção de um ginásio. Muita coisa aconteceu, mas ainda precisava, Wallace, de ajustes, de alguma forma, melhorar o refeitório. Então, são escolas que nós temos de 50, 60, 70, 80 anos de existência. E não é um ano ou dois anos que vai resolver o problema de todas elas.
Você acha que esses problemas...
Então, um desafio, como você me perguntou, o desafio é a infraestrutura. Um desafio é a climatização. Nós vivíamos em um momento em que ter ventilador era um ato maravilhoso. Agora não, agora ninguém quer ventilador. As pessoas querem o ar-condicionado. E, por causa do aquecimento global, as cidades estão mais quentes, realmente mais quentes, e aí o ar-condicionado é necessário. Mas aquela escola que tem 80 anos de existência, ela aguenta 50 ar-condicionados novos sendo ligados ao mesmo tempo? Então, esses ajustes nós estamos fazendo. Tudo isso está sendo feito. Não é que começou comigo, mas por determinação do governador, quando ele me fez o convite para assumir a secretaria, o Alisson...
Você colocou como meta?
Nós colocamos juntos, eu e ele, como meta.
Uma pergunta, você não respondeu. Deputado Pedro Cunha Lima, ex-candidato ao governo do Estado, ele fez críticas hoje no dia do professor, no simbólico dia do professor. Como é que o senhor responde a essa crítica de um concorrente do governador João Azevedo?
Primeiro, eu creio que Pedro, no Dia dos Professores, é um verdadeiro professor que não tem isso como foco. Ele não ensina, não é um professor que ensina. Ele é alguém que, antes de apontar o dedo, ele poderia ver o terreiro da sua casa. Ele poderia ver Campina Grande, que tudo que ele aponta para o Estado, Campina Grande é muito pior. Então, aqui, pelo menos, nós temos a tranquilidade de listar todos os nossos avanços e saber quais são os nossos desafios, com humildade, com realidade, com transparência e com respeito às pessoas. Eu sei o que eu preciso fazer e eu não coloco para debaixo do tapete os meus desafios. Eu tenho ao meu lado um governador que não me lega recursos financeiros, que não evita determinadas conversas. Ele está ao meu lado para solucionar esses problemas. Por isso, por exemplo, essa semana eu estou realizando uma aquisição de 6.500 ar-condicionados, que custará 30 milhões de reais e que irá equipar 200 novas escolas com esse ar-condicionado. Eu poderia levar essa dificuldade ao governador e ele dizer, vamos fazer outra coisa, vamos pensar em alguma coisa, mas a climatização das nossas escolas é uma meta minha e dele, porque é uma necessidade dos estudantes, dos professores e das escolas. Esse é só um exemplo. Então, nós precisamos entender. Muito está sendo feito. Muita coisa tem por fazer. E nós temos uma equipe dedicada e acostumada a trabalhar. E é isso que faz a diferença.
Falando em problema, o Primeira Chance. Qual é a solução para o Primeira Chance? O que é que o senhor tem a dizer?
O Primeira Chance é um programa espetacular, irmão. É um programa em que, só para você ter uma ideia, eu fiz uma publicidade danada desse programa desde que eu cheguei, porque é um programa lindo. Na essência, é um programa lindo. E na prática, é mais lindo ainda. Para quem não conhece o Primeira Chance, o maior desafio dos jovens é o tão sonhado primeiro emprego. É você, Wallace, com quantos anos você tem?
30.
30 anos de idade. É você com 18 anos de idade, ganhando a maioridade e tendo que ter o primeiro emprego. Mas você chega na entrevista e eles perguntam qual é a sua experiência. E você diz que não tem.
Tá,
e você
fora.
Nunca tem a oportunidade, nunca te deu uma experiência, você nunca vai ter a experiência para alcançar essa oportunidade e vira um ciclo ruim. O que o Estado faz é entender que essa é uma luta do estudante. E ele lhe dá essa oportunidade. Ele lhe dá essa experiência. Nós cadastramos centenas de empresas para colocar os nossos estudantes do terceiro ano das 160 escolas técnicas, todos os estudantes têm estágio garantido se eles quiserem. Todos os estudantes do terceiro ano das escolas técnicas, não uma, duas ou 10 ou 20, de todas as escolas técnicas, 160 escolas técnicas, todos os estudantes do terceiro ano têm acesso ao estágio remunerado. E quem paga? É a empresa? Não. Quem paga é o Estado. O que aconteceu?
Mas está pagando?
Tá sim. O que aconteceu do ano passado para cá é que ano passado, Primeira Chance tinha uma formatação para 700 estudantes. E aí era pago de uma forma tal, de uma forma X. Ele conseguia ser pago daquela forma, daquela maneira. Hoje, nós temos cerca de 4 mil estudantes nesse Primeira Chance. A relação com o banco, a relação com a agência bancária precisou ser outra. E nós precisamos, já que não conseguimos, até o dia de hoje, por exemplo, não conseguimos colocar na maneira que o banco quer o relatório e a remessa, é pago individualmente por nossa equipe. Então, o mês de julho já foi pago, o mês de agosto está sendo pago essa semana, o mês de setembro está sendo pago essa semana. Então, é verdade. Nós tivemos que atrasar o pagamento, porque é uma ação inédita que nunca aconteceu na Paraíba e que o nosso time também está aprendendo. Então, eu peço até desculpas quanto a isso. A gente precisa ter humildade para pedir desculpas. Mas é um programa tão lindo que nós nos esforçamos. E hoje, por exemplo, a minha equipe vai estar até meia-noite pagando os estudantes, como estava ontem, como estava sexta-feira, como estava quinta-feira,
vai ser resolvido.
Como estava quarta-feira. É um problema resolvido.
Uso celular em sala de aula. É um problema ou é possível compatibilizar?
É uma polêmica que envolve a educação, porque não dá para negar que a tecnologia tem que ser um aliado. Tecnologia não chegou para substituir professor. Ela chegou para ajudar o professor a dar uma aula ainda melhor, ainda mais moderna, ainda mais interessante. E não dá para dizer que o estudante ele não tem acesso a um tipo de celular que pode ter WhatsApp, pode ter internet, e ali fica o problema do uso
durante
para
a aula.
Entretenimento individual ou para uso na aula. Então existe esse debate. Às vezes os celulares são usados pelos próprios professores para que os estudantes, na sua individualidade de cada carteira e de cada celular, façam alguma ação ou algum exercício durante a aula. É positivo para a aula, é positivo para a educação. Às vezes, o celular é usado pelo estudante para desviar a atenção da aula. É negativo para a educação. Então, esse debate está acontecendo no Ministério da Educação, que está fazendo uma regulamentação, e quando essa regulamentação for feita, e lá a regulamentação está sendo construída com estudiosos nacionais sobre o tema, nós aqui iremos executar aquilo que o MEC colocar, mas sempre com muita tranquilidade, com muito respeito e com a inteligência que nos cabe de que nada é absolutamente ruim ou absolutamente bom. A gente precisa ter sempre o meio termo.
O Alisson Bezerra, estou achando que você está querendo perguntar sobre política.
Exatamente.
Eu estou sentindo o Alisson
Bezerra. Na reta final do
programa. Já que é política, vamos botar um cafezinho quente na mesa aqui. Bota o café São Brás para o deputado Wilson Filho, secretário da Educação, tomar com a gente aqui. Esse é o nome do nosso café. Sabor da Paraíba nas mesas do Brasil.
Brasil!
Deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás. Depois de tomar o nosso café São Brás, agora sim, bota pimenta na mesa aí, Wallace.
Secretário, Campina Grande,
em quatro
segundo
minutos,
turno.
Tá
segundo,
acabando.
Turno segundo turno em Campina
minutos.
Grande. Como é que o senhor está acompanhando? O que é que a base do governo está enxergando nessa disputa entre Bruno Cunha Lima e John Bezerra? Qual
sem
a projeção
amor,
que o senhor faz?
Sem amor, sem paixão. Em João Pessoa, a população vai escolher Cícero Lucena novamente. A gente percebe isso nas ruas, a gente percebe o sentimento de que Cícero está fazendo um bom trabalho. Então, Cícero será reeleito.
Campina.
Campina Grande, eu vejo uma lembrança muito presente de uma disputa que nós só lembramos na memória, de Veneziano e Rômulo Gouveia. Aquele sentimento de dois rivais, de dois adversários com projetos totalmente diferentes, apresentando a sua versão dos fatos a Campina, e Campina fez sua escolha. Depois de todos esses anos, eu vejo aquela memória voltando. Eu acho que a disputa entre Bruno e Johnny será uma disputa extremamente acirrada. E nós percebemos um sentimento na cidade de mudança. Se esse sentimento será vitorioso ou não, só o povo de Campina vai dizer. Mas as pesquisas e as ruas e os debates e os guias eleitorais e as entrevistas, todas elas apontam para um sentimento crescente de que Campina pode dar oportunidade a alguém que está apresentando um bom projeto. Por isso, minha opinião, eu acredito que quem ganhará será Dr. John Bezerra.
Desafio de você responder em um minuto. Somando PSB, Republicanos, PP e PSD, a base do governador João Azevedo, isso deu 150 prefeitos na Paraíba, contra 60 e poucos da oposição. A grande dúvida é o seguinte: o senhor acha que é possível em 2026 manter esse mesmo povo no mesmo palanque? Tem espaço para todo mundo para reeditar uma aliança que tem para a largada 150 prefeitos?
Eu vou até refazer a sua pergunta, com todo respeito.
Faça, refaça.
Porque na base do governador João Azevedo, com apoio do Republicanos e do PP, nós temos mais de 175 prefeitos.
Estou contando só esses partidos.
Porque você só contou esses partidos e vários.
Que tem do PL também.
Do próprio PL, do próprio PMDB, do próprio União Brasil, que são da base do governo. Apenas estavam
filiados.
Então
são 170.
São cerca de 175, de um total de 223. Então vamos colocar 173 e 50 de oposição, que eu acho que nem 50 existe na oposição hoje.
Cabe esses quatro partidos no mesmo balaio?
Os três partidos. Eu acho que o PP e o PSD formam o mesmo grupo. Cabem esses três grupos? Sim, definitivamente sim. Eu defendo isso. Eu acho que esse grupo foi vitorioso em 2022, foi vitorioso em 2020 com Cícero Lucena aqui e uma leva de prefeitos eleitos pelo Estado, foi vitorioso com a eleição de João Azevedo, foi vitorioso agora na eleição municipal deste ano e tem tudo para ser vitorioso. Basta a conversa, o respeito, a transparência e a abertura com todos. Eu acho que o grupo continuará unido e continuará forte.